Natália, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada por nos atender.
Obrigada pelo convite, Beverly. Bom dia a todo mundo.
Admiração pelo teu trabalho, viu, Natália?
Muito obrigada.
Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, pelo menos dois momentos nessa semana, teu nome acabou ganhando uma evidência. Obviamente, suponho que alguns te deixam com uma alegria mais profunda. Sobre essa questão, vamos começar falando da ONG, né, Construindo Igualdade, que escolheu teu nome para inaugurar um espaço literário focado e que destaca a questão da diversidade. Como é que você recebe isso e aceitar levar o teu nome, emprestar o teu nome para isso?
Bom, para mim isso foi uma surpresa, né, quando a Cléo me contou, né, enfim, desse super presente, dessa super honraria, né, que foi. Eu fiquei muito contente, lisonjeada, óbvio, né, a gente não pensa que essas coisas vão acontecer enquanto a gente está vivo, enquanto a gente é jovem, né, então eu valorizo muito essa iniciativa, né, de, putz, ter meu nome numa biblioteca, um espaço de literatura, um espaço de arte, um espaço ainda mantido por uma ONG que tanto faz pela comunidade LGBT. Foi muito bonito ontem a inauguração e eu realmente fiquei muito, muito feliz com tudo isso, né. Espero que a gente continue construindo esse espaço de leitura e de convívio daqui para frente.
Claro, associar a questão da literatura é interessante. E é engraçado, né, Natália? A gente está num... Engraçado, entre aspas, né? A gente está vivendo um momento de efervescência cultural, de entendimento, de mudanças de postura, de algumas batalhas vencidas, mas tem coisas que parece que são históricas e ainda levam tempo até a gente entender melhor. Por exemplo, a gente ainda tenta entender a questão de gênero e enquanto tenta entender a questão de gênero e se relacionar com pessoas, independente dessa questão de gênero, muitos outras possibilidades, né, começam a surgir, mudanças de nomenclatura. Como você entende, olha, isso, sendo que você já trabalha com essa questão literária lá em 2016, eu sei que em alguns momentos de muita alegria, teu livro foi indicado, né, para vestibular, para redação, enfim, mas teve algumas polêmicas também. Então, qual o teu olhar na linha do tempo, pensando em diversidade e enfim, nessa mudança de postura?
Bom, eu acho que o Brasil continua sendo um país muito violento, né, para pessoas, para a população LGBTQIA em geral, né. Eu acho que algumas políticas públicas vêm sendo conquistadas, né, e algum discurso público, assim, tem tomado uma dimensão maior. Eu acho que todo mundo, eu incluso, né, a gente continua... Tem que continuar aprendendo, né? Tem que continuar ouvindo, tentando compreender, tentando entender esses movimentos, tentar, porque a gente vive em relação, né? A gente vive em comunidade, né? Nós nos relacionamos. Então, eu acho que o melhor é tentar sempre se colocar no lugar do outro, compreender o outro, para justamente tentar conviver melhor, né? Conviver com certo... conforto social, assim, né? É claro que a gente tem algumas reivindicações históricas, né? Algumas dívidas também com essa população e isso é preciso ser reparado de alguma forma, né? Então, por exemplo, a ONG, ela trata desses... A ONG Construindo a Igualdade e tantas outras, né? Tantas outras pessoas envolvidas na comunidade, elas tratam dessas questões, né, dessas questões de trânsito social também, né, de bem-estar. E eu acho que a literatura, ela entra aí também, né. A literatura, ela vai trazer essa conversa particular, né. Quando você abre um livro, você está ali sozinho, né, nessa leitura, nesse trabalho intelectual também de tentar se colocar no lugar do outro, de tentar compreender o outro. Então, eu acho que é um casamento muito bom, assim, né, o da literatura. E pensando na trajetória, posso falar especificamente do Amora, né? É um livro pelo qual eu sou muito grata, porque ele tem feito um caminho muito bonito, assim. Ele já foi traduzido para algumas línguas, ele sai nos Estados Unidos esse ano, eu tenho recebido muitas boas críticas, assim. Ele está distribuído... amplamente, né, tá com uma venda boa, além de estar sendo distribuído amplamente Então, para mim, é uma felicidade enorme, né? Eu sempre recebo mensagens de muitas pessoas dizendo que leram, ou que deram para a mãe ler, ou que deram para o pai ler, ou a avó. Mesmo psicólogos e psicólogas que vêm me dizer que indicaram para algum paciente ou familiar de paciente. Isso me alegra muito, porque faz eu entender que esse trabalho tem feito muito sentido.
Natália, eu sei que em algum momento, inclusive eu te acompanho muito nas redes sociais, aliás, todo jornalista acaba, né, olhando muito as redes sociais, porque também acaba sendo uma forma de a gente perceber o extrato social. E teve um momento que eu me recordo, não faz muito tempo, foi acho que ano passado, que você se retirou um pouco, ficou um pouco ausente das redes e manifestou essa insatisfação com polêmicas que você entendeu naquele momento que não mereciam nem resposta, né? Então, nessa linha de pensamento, como que você acha que a literatura, porque é uma forma também de voz, né? Escrever um livro, enfim, a literatura é uma forma de voz. Como a tua voz se manifesta na literatura, nem sempre nas redes sociais, nem sempre de forma pública e presente, né? Pelo direito de escolha de estar ou não em algum lugar, ou responder ou não a algumas pessoas, mas a literatura, como ela te serve como uma voz que fala sobre esses temas importantes?
É, eu vou responder uma coisa antes que tu não perguntou, que é das redes sociais. As redes sociais às vezes dão um cansaço na gente, né? As virtuais, né?
Sim.
As outras às vezes também. Mas enfim, é bom para a higiene mental, assim, às vezes a gente dá um tempinho. Sobre a construção, assim, de narradores e de narrativas, de narradores e narradoras, né? E narrativas que trazem, né? Ou que tangenciam talvez alguns assuntos ligados a questões LGBT. Eu acho que para mim isso vem de uma forma muito natural, surge isso na escrita para mim, porque isso é um exercício diário na minha vida, né? Não é que isso não é que é espontâneo que eu escrevo dessa forma, mas a minha vida toda ela gira em torno de pensar esse estar social, né? Eu escrevo com o meu corpo inteiro, né? E é claro que a gente ficcionaliza, a gente tem deslocamentos, né? Eu leio muita literatura contemporânea, eu leio muita literatura escrita por pessoas LGBT. Então é uma troca, né? Você vai construindo esse olhar para o mundo, né? E esse estar no mundo dentro de você a partir dessas trocas, né? Dessa leitura, desse convívio, dessa preocupação em pensar o mundo, em ver essas questões, que às vezes são questões um pouco mais de violência, né? Como elas me afetam, como elas afetam a sociedade. Então, para mim, essa é a chave, né? Esse estar no mundo me permite, criar essas narrativas, essas vozes. Eu acho que é por aí.
Entendo. Natália, num segundo momento agora, né, você vai ser uma das 7 homenageadas no dia 8 de março pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no Dia Internacional da Mulher, justamente por esse trabalho que a gente vem falando até o momento, né? Também foi algo que te surpreendeu? Como é que você recebe essa homenagem? Como é que você pretende também utilizar essa homenagem no sentido de perpetuar essa voz?
Olha, eu fico muito feliz, assim, né? É o troféu Mulher Cidadã. E eu estou sendo homenageada na área da cultura. E, nossa, é muito legal ter esse reconhecimento, assim, nesse momento do país, né? E pensando na amplitude do meu trabalho. Mas isso não significa que eu não ocupe esse lugar com certa desconfiança. Eu tenho aprendido a ocupar, não é de um jeito ruim que eu falo sobre isso, mas eu tenho aprendido a ocupar alguns espaços que às vezes não são oferecidos e a gente ocupa sem cogitar, sem pensar muito bem que talvez esse espaço pudesse ser ocupado por outras pessoas, né? Então eu aceito essa homenagem, eu estarei lá, mas pensando também em toda a comunidade LGBT que eu conheço, e todos os produtores e produtoras de cultura que eu conheço, todas as pessoas que talvez não estejam lá, né, por algum motivo, né, ocupando esse espaço que poderiam estar, e vou estar com a minha cabeça nessas pessoas nesse momento, porque eu acho importante ocupar esses espaços pensando nas ausências, né, que eles evidenciam.
Muito interessante. Natália, para quem não conhece, né, vou fazer aqui um trecho, uma linha do tempo, por exemplo, um pedacinho, né, do texto Amora esteve no Enem 2018, foi lido, estimativa de 5 milhões de participantes do Enem tenham necessariamente lido pelo menos esse trecho do livro, né? Em 2017, você foi patrona da Feira do Livro aqui em Caxias do Sul, no dia, deixa eu ver aqui que mais que eu vi aqui que eu achei interessante, Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, 2013 é o teu primeiro livro, que venceu Açorianos na categoria Contos, depois Amora 2015 com o prêmio Jabuti, Pé Atrás 2018, teu último trabalho Controle, que é o teu primeiro romance do ano passado. Olhando uma cronologia assim, tem gêneros diferentes pelos quais você versa. O que vem pela frente, Natália? Já tem alguma coisa assim elaborada?
Sim, eu tenho. Vou lançar um livro agora em. Opa, desculpa. Vou lançar um livro agora em maio, que foi um projeto muito interessante. É uma distopia, se passa num Brasil 2024, por aí, né? Um pouquinho, um futuro muito próximo, em que o país é assolado por uma doença que é decorrente do uso excessivo de agrotóxicos, né? Então, esse é um livro que foi escrito a oito mãos, né? Foram quatro escritores escrevendo esse mesmo romance, que se chama Corpos Secos. Então, vem isso por aí, um romance distópico.
Olha que interessante. Já, hashtag fica a dica, né?
É.
Natália, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Um bom feriadinho de carnaval, feriadão, não sei como é que vai ser aí, mas que enfim, que você possa curtir o carnaval, esse período, a vida. E a gente agradece muito a tua presença no programa.
Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite mesmo. É um prazer falar com vocês.
E parabéns pelos reconhecimentos merecidos. Valeu, viu?
Obrigada. Bom feriado para todo mundo, gente. Bom carnaval.
Valeu, tchau, tchau.